From the Conference Center at Temple Square.
Diretamente do Centro de Conferências da Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado, esta é a sessão da tarde de domingo da 187ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é oferecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, queridos amigos, sejam bem-vindos à sessão da tarde de domingo da 187ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O nosso querido profeta, presidente Thomas S. Monson, pediu que eu dirigisse esta sessão. Estendemos a nossa saudação aos membros da Igreja e aos amigos em todo o mundo que participam desta reunião por rádio, televisão, internet ou transmissão via satélite. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Linda Margetts e Bonnie Goodluff ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Come Rejoice. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Eduardo Gabarrete, dos 70. O coro então cantará More Holiness Give Me.
Come rejoice, the King of glory stays to us. Dear Heavenly Father,
querido Pai Celestial, vimos perante vós com corações cheios de gratidão e de amor por vós, nosso Pai, e pelo vosso Filho, nosso Salvador e Redentor, por quem nós estamos aqui hoje. Estamos tão gratos pelo nosso amado profeta e oramos por ele. E pedimos-vos pela vossa bênção sobre ele. Presidente Thomas S. Monson, pedimos-vos pelas vossas bênçãos de confiança e de inspiração para todos aqueles que aqui falarão nesta sessão e para nós, Pai, um melhor entendimento e um desejo fervoroso de ouvir e aceitar a vossa voz. Oramos, Pai, por todos aqueles que se sentem sós, aflitos, que os possamos encontrar e confortá-los com palavras de paz, amor e de esperança. E ao fazer isto, tornarmos melhores seguidores do vosso Filho. Que possamos poder expressar e dizer no fim desta conferência que acreditamos todas as palavras que vós nos falasteis e como tal que tenhamos a determinação e o desejo de fazer o bem continuamente e de vos seguir. Por estas coisas nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o prazer de ouvir o Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele será seguido pelos Elders Joaquim E. Costa e S. Mark Palmer, dos 70. Elder Christofferson.
O profeta Ezequiel nasceu cerca de duas décadas antes de Leí e sua família saírem de Jerusalém. Em 597 a.C., aos 25 anos, Ezequiel estava entre as muitas pessoas que foram levadas cativas por Nabucodonosor para a Babilônia, e pelo que sabemos, passou o restante de sua vida lá. Ele pertencia à linhagem de sacerdotes que oficiavam no sacerdócio arônico, e aos 30 anos tornou-se profeta. Ao comissionar Ezequiel, Jeová usou a metáfora do atalaia. E se quando o atalaia vir que a espada vem sobre a terra e tocar a trompeta e avisar o povo, e aquele que ouvir o som da trompeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Por outro lado, quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trompeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Então, falando diretamente a Ezequiel, Jeová declarou: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra de minha boca e lhe anunciarás da minha parte. A advertência era para que o povo abandonasse o pecado. Dizendo eu, pois, ao ímpio: Ó ímpio, certamente morrerás. E tu não lhe falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres dissuadido o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, porém tu livraste a tua alma. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado, e praticar juízo e justiça, de todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça praticou, certamente viverá. O interessante é que essa advertência também se aplica ao justo. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiar na sua justiça e cometer iniquidade, não virão em memória todas as suas obras justas, mas na sua iniquidade que cometeu, nela morrerá. Julgando os seus filhos, Deus fala a Ezequiel: Disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Em vez de ansiar por condenar-nos, o Pai Celestial e o Salvador desejam nossa felicidade e rogam que nos arrependamos, sabendo plenamente que a iniquidade nunca foi e nunca será felicidade. Assim, ao falarem a palavra de Deus de todo o coração, Ezequiel e todos os profetas que vieram antes e depois dele advertiram todas as pessoas que desejavam ouvir a afastarem-se de Satanás, o inimigo de nossa alma, e a escolherem a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens. Embora os profetas sintam de modo particularmente profundo o dever de advertir, esse é um dever do qual outras pessoas também partilham. De fato, todo aquele que for advertido deverá advertir seu próximo. Nós que recebemos conhecimento do grande plano de felicidade e dos mandamentos que fazem parte do plano, deveríamos sentir o desejo de compartilhar esse conhecimento, já que ele faz toda a diferença aqui e na eternidade. E se nos perguntarmos quem é meu próximo para eu adverti-lo, sem dúvida encontraremos a resposta em uma parábola que começa assim: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, e assim por diante. Nesse contexto, entender a parábola do bom samaritano nos lembra que a pergunta quem é meu próximo estava relacionada aos dois grandes mandamentos: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A motivação para erguirmos a voz de advertência é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Advertir é importar-se com os outros. O Senhor nos instruiu que isso deve ser feito com brandura e mansidão, e com persuasão, com longanimidade, com serenidade, e com amor não fingido. Pode ser feito com urgência, como ao advertirmos uma criança, não colocar a mão no fogo. A advertência deve ser clara e às vezes firme. De vez em quando, pode assumir a forma de repreensão, quando movida pelo Espírito Santo, mas sempre estará enraizada no amor. Certamente o amor compele os pais a advertirem o seu próximo mais próximo, os próprios filhos. Isso significa ensinar as verdades do Evangelho e prestar testemunho delas. Significa ensinar aos filhos a doutrina de Cristo, fé, arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo. O Senhor relembra aos pais: eu, porém, ordenei que criasseis vossos filhos em luz e verdade. O elemento crucial do dever dos pais de advertir não é descrever apenas as consequências desanimadoras do pecado, mas também a alegria de viver obedecendo os mandamentos. Lembrem-se das palavras de Enos a respeito do que o levou a buscar a Deus, receber a remissão dos pecados e converter-se. Eis que saí para caçar animais nas florestas, e as palavras que frequentemente ouvira de meu pai sobre a vida eterna e a alegria dos santos penetraram-me profundamente o coração, e minha alma ficou faminta, e ajoelhei-me ante o meu Criador, e clamei-lhe em fervorosa oração e súplica. Por causa de seu amor e de sua preocupação incomparáveis pelas outras pessoas e pela felicidade delas, Jesus não hesitava em advertir. Desde o início de seu ministério, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por saber que não é qualquer caminho que leva ao céu, ele ordenou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Ele dedicou tempo aos pecadores, dizendo: eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Além disso, Jesus era firme em condenar a hipocrisia dos escribas, dos fariseus e dos saduceus. Sua advertência e seus mandamentos eram diretos: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Certamente ninguém acusaria o Salvador de não amar esses escribas e fariseus. Afinal, ele sofreu e morreu para salvá-los também. Mas, por amá-los, ele não podia deixar que continuassem em pecado sem corrigi-los com clareza. Certo observador comentou: Jesus ensinou seus seguidores a fazer o que ele fez, receber a todos, mas também ensinar a respeito do pecado, já que o amor exige que falemos às pessoas sobre o que pode prejudicá-las. Às vezes, aqueles que erguem a voz de advertência são desacreditados por serem vistos como críticos. Ironicamente, aqueles que afirmam que a verdade é relativa e que os padrões morais são uma questão de preferência pessoal são muitas vezes os mesmos que criticam com mais rigor as pessoas que não aceitam o que é atualmente considerado correto. O escritor se referiu a isso como a cultura da vergonha. Na cultura da culpa, você sabe se você é bom ou mal de acordo com o que diz a sua consciência. Na cultura da vergonha, você sabe se você é bom ou mal de acordo com o que sua comunidade diz sobre você, se o aceitam ou se o excluem. Na cultura da vergonha, a vida moral não é edificada sobre uma escala de certo ou errado, e sim sobre uma escala de inclusão e exclusão. Todos se sentem continuamente inseguros em um sistema moral que tem como base a inclusão e a exclusão. Não há padrões permanentes, apenas a opinião instável da multidão. É uma cultura de hipersensibilidade, de exagero e de pânicos morais frequentes, durante os quais todos se sentem compelidos a seguir a opinião mais popular. A cultura da culpa pode ter sido severa, mas pelo menos podíamos odiar o pecado e ainda amar o pecador. A cultura moderna da vergonha supostamente valoriza a inclusão e a tolerância, mas pode ser estranhamente impiedosa com os que discordam e com os que não se enquadram na maioria. Em contrapartida, a rocha de nosso Redentor é um alicerce estável e permanente de justiça e virtude. É muito melhor ter a lei imutável de Deus, pela qual podemos agir para escolher nosso destino, do que ser reféns das regras imprevisíveis e da ira dos grupos das mídias sociais. É muito melhor conhecer a verdade do que ser levados em roda por todo vento de doutrina. É muito melhor arrepender-se e elevar-se ao padrão do Evangelho do que fingir que não há certo nem errado e definhar em pecado e remorso. O Senhor declarou, e a voz de advertência irá a todos os povos pela boca de meus discípulos que escolhi nestes últimos dias. Como atalaias e discípulos, não podemos ser neutros com relação a esse caminho ainda mais excelente, como Ezequiel. Não podemos ver a espada vindo sobre a terra e não tocar a trompeta. Isso não quer dizer que devemos bater na porta de nosso vizinho ou gritar em praça pública: arrependam-se! Se paramos para pensar, notaremos que temos no Evangelho restaurado aquilo que as pessoas, no fundo, realmente desejam encontrar. Então, a voz de advertência não é apenas cordial, é uma voz de alegria, conforme diz o salmista. Hal Boyd, editor de opinião do Deseret News, citou um exemplo do dano inerente a permanecer em silêncio. Ele observou que, embora o conceito do casamento ainda seja uma questão de debate intelectual entre as elites da sociedade norte-americana, o casamento por si só não é uma questão de debate para eles na prática. As pessoas da elite casam-se, permanecem casadas e certificam-se de que seus filhos desfrutem os benefícios de um casamento estável. No entanto, o problema é que essas pessoas não costumam pregar o que praticam. Elas não querem impor algo às pessoas que realmente precisam de sua liderança moral, mas talvez esteja na hora de as pessoas com escolaridade e com famílias fortes pararem de fingir imparcialidade e começarem a pregar o que praticam em relação ao casamento, paternidade e maternidade, ajudando seus concidadãos a abraçar essa causa. Temos confiança de que, especialmente vocês da nova geração, jovens e jovens adultos a quem o Senhor deve confiar o sucesso de sua obra nos anos futuros, defendam os ensinamentos do Evangelho e os padrões da Igreja, tanto em público como em particular. Não permitam que aqueles que seriam receptivos à verdade se debatam sem rumo e fracassem em ignorância. Não cedam aos conceitos falsos de tolerância ou ao medo da inconveniência, da desaprovação, até do sofrimento. Lembrem-se da promessa feita pelo Salvador: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. No final, somos todos responsáveis perante Deus por nossas escolhas e pela maneira como vivemos. O Salvador declarou: e meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz, e depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens, a fim de que, assim como fui levantado pelos homens, assim sejam os homens levantados pelo Pai, para comparecerem perante mim, a fim de serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. Ciente da supremacia do Senhor, concluo com as palavras de Alma, como se fossem minhas próprias palavras. E agora, meus irmãos, desejo do mais íntimo de meu coração, sim, com grande ansiedade e até dor, que abandoneis os vossos pecados e não procrastineis o dia de vosso arrependimento. mas que vos humilheis perante o Senhor e invoqueis o seu santo nome e vigieis e oreis continuamente para não serdes tentados além do que podais suportar e serdes assim conduzidos pelo Santo Espírito. Tendo fé no Senhor, tendo esperança de que recebereis a vida eterna, tendo sempre o amor de Deus no coração, para que sejais elevados no último dia e entreis em seu descanso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Numa tarde de sexta-feira, no dia 16 de setembro de 1988, na capela Dala de Vicente Lopes, em Buenos Aires, Argentina, eu fui batizado um membro de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um bom amigo, Alin Spanaus, batizou-me naquele dia. E senti-me feliz, mais leve e ansioso para aprender mais. Hoje, gostaria de compartilhar algumas das lições que aprendi na minha caminhada rumo à conversão e espero que estas lições possam ajudar aqueles de vós que não são membros, ainda não são membros da Igreja. E oro para que o vosso coração seja tocado pelo Espírito. A primeira lição é: conheçam os missionários. Porque é que uma pessoa sem qualquer grandes desafios, necessidades ou dúvidas estaria interessada em conhecer os missionários e ouvir as suas lições? Bem, no meu caso foi amor. Amor por uma moça chamada René. Eu apaixonei-me e queria casar-me com ela. A René era diferente e tinha padrões diferentes da maioria das moças que eu conhecia. Mas, mesmo assim, apaixonei-me por ela e pedi em casamento, mas ela disse não. Fiquei confuso. Pensei que era um bom partido. Eu era bonito, tinha 24 anos de idade, licenciado, e tinha um ótimo trabalho. Ela falou-me das suas metas, e uma das quais era de casar apenas com alguém que poderia levá-la ao templo e ter uma família eterna. E por isso ela recusou o meu pedido. Eu queria continuar o relacionamento, então concordei em ouvir aos missionários. E pergunto-vos, foi essa uma boa razão para ouvir os missionários? Bem, foi para mim. Quando conheci os missionários pela primeira vez, não estendi muito do que falaram. E para ser sincero, talvez não prestei muita atenção ao que disseram. O meu coração estava fechado a uma nova religião. Eu só queria provar que eles estavam errados e ganhar tempo para convencer a René a casar-se comigo de qualquer forma. Hoje, posso dizer que os meus filhos serviram ou estão a servir missões e entendo os sacrifícios que estes rapazes e estas moças fazem para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E gostaria de ter prestado mais atenção aos missionários que me ensinaram. Deste modo, a minha primeira frase, para a minha primeira lição para os investigadores é: eu digo, se quando ouvirem os missionários, prestem atenção ao que eles disserem. Eles estão a dedicar tempos das suas vidas para ensiná-los. Segundo, assistam à igreja. A primeira vez que fui à igreja, ouvi muitas palavras que não faziam qualquer sentido para mim. Quem eram as abelhinhas? O que era o sacerdócio arônico? E a sociedade de socorro? O que é isso? Se esta é a primeira vez que vem à igreja e se sente confuso ou confusa com algo que não entende, não se preocupe. Eu também me senti assim. Contudo, ainda me lembro das impressões e dos novos sentimentos de paz e alegria que senti. Naquela altura eu não sabia, mas o Espírito Santo sussurrou-me aos ouvidos e ao meu coração: estas coisas são verdadeiras. Por isso quero pôr esta lição numa frase, que é: se está confuso, não se preocupe. Lembre-se dos sentimentos que vivenciou, porque eles vêm de Deus. Terceiro, ler o livro de Mormon. Apesar das muitas lições com os missionários, eu não estava a progredir. Eu senti que não tinha recebido uma confirmação da veracidade do Evangelho. Certo dia, René perguntou-me: Tu estás a ler o livro de Mormon? Eu respondi, não. Eu estava a ouvir os missionários. Já não era o suficiente? Com lágrimas nos seus olhos, ela disse-me que sabia sem sombra de dúvidas que o livro de Mormon era verdadeiro. E explicou que, se eu quisesse saber da sua veracidade, a única maneira seria, adivinhem, lendo e depois perguntar a Deus. Leiam, porém, a promessa de Moroni 10:4, que pergunta se o livro de Mormon é verdadeiro e se esta é a igreja verdadeira. Portanto, a terceira frase numa lição é, quando receberem estas coisas, o livro de Mormon, e forem exortados a ler e perguntar a Deus se elas são verdadeiras, apenas façam-no. Por último, arrependam-se. A última experiência que eu gostaria de compartilhar é sobre o arrependimento. Depois de ter recebido todas as lições missionárias, ainda não estava convencido de que precisava mudar algo na minha vida. Certo dia, o Elder Cutler, um missionário jovem e confiante, com um espanhol limitado, que disse, cito, Joaquim, vamos ler juntos Alma 42 e vamos pôr o teu nome à medida que lemos, fim de citação. Eu achei que era uma tolice, mas fiz o que o Elder Cutler pediu e li o versículo 1 que diz, e agora meu filho Joaquim, eu percebo que existe algo mais que te preocupa e que não podes entender, fim de citação. Ah, o livro de Mormon estava a falar para mim. E lemos o versículo 2 e cito, agora meu filho Joaquim, és que te explicarei isto, fim de citação. E depois a criação e a queda de Adão foram descritas. E depois no versículo 4 diz, e assim vemos que foi concedido um tempo ao homem, Joaquim, para se arrepender. Fim de citação. Continuamos a ler pausadamente, versículo após versículo, até que chegamos aos três últimos versículos. E naquele momento fui atingido por uma força poderosa. O livro falou diretamente para mim, e enquanto eu lia, comecei a chorar. E dizia, e agora Joaquim, meu filho, eu desejo que não te preocupes mais com estas coisas e que deixes apenas os teus pecados te preocuparem com aquela preocupação que te levará ao arrependimento. Fim da citação. Hoje eu percebo que eu estava à espera de receber uma revelação sem pagar o preço. Até aquele momento, eu nunca tinha realmente falado com Deus. E a ideia de falar com alguém que não estava presente parecia tolice. Tive de me humilhar e fazer como estava a ser pedido, mesmo que na minha mentalidade mundana parecesse tolice. Naquele dia, abri o meu coração para o Espírito, desejei arrepender-me e quis ser batizado. Até aquele evento, eu pensava que o arrependimento fosse algo negativo, associado somente ao pecado e à transgressão. Mas, de repente, vi o arrependimento com outros olhos. Vi-o como algo positivo que iluminou o meu caminho para o crescimento e felicidade. O Elder Cutler está aqui hoje e eu quero agradecer-lhe por ter aberto os meus olhos. Todas as decisões que tomei na minha vida, desde então, foram influenciadas por aquele dia em que me humilhei, orei pelo perdão dos meus pecados e orei para que a expiação de Jesus Cristo se tornasse parte da minha vida. Portanto, a última lição, numa frase, é vivencie o arrependimento. Nada lhe aproximará mais do Senhor Jesus Cristo do que o desejo de mudar. Meu querido investigador e amigo da Igreja, se me estiver a ouvir, você está muito perto de alcançar a maior alegria possível. Muito, muito perto. Permita-me convidá-lo com toda a energia do meu coração e das profundezas da minha alma. Vá e seja batizado. É a melhor coisa que poderá fazer. O batismo mudará a sua vida e também a vida dos seus filhos e netos. O Senhor abençoou-me com uma família. Casei-me com a René e temos 4 filhos lindos. E por causa do meu batismo, eu posso, como o antigo profeta Leí, convidá-los a partilhar do fruto da árvore da vida, que é o amor de Deus. posso ajudá-los a vir a Cristo. Portanto, pense nas minhas experiências e, primeiro, dê devida atenção aos missionários. Segundo, assista à igreja e lembre-se dos sentimentos espirituais. Terceiro, leia o livro de Mormon e pergunte ao Senhor se é verdadeiro. E quarto, vivencie o arrependimento e seja batizado. Testifico-lhes que se pagarem o preço da revelação, humilharem-se, lerem e orarem e arrependerem-se, os céus abrir-se-ão a vocês. E vocês saberão, assim como eu sei, que Jesus é o Cristo, é o meu Salvador e o vosso Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Alguns anos atrás, fui chamado com a minha esposa Jackie para presidir a missão Washington Spokane. Chegamos ao campo missionário com um misto de medo e empolgação devido à responsabilidade de trabalhar com tantos jovens missionários extraordinários. Eles vieram de diferentes lugares do mundo e logo se tornaram como se fossem nossos próprios filhos. Embora a maioria estivesse a sair maravilhosamente bem, alguns estavam a sofrer com altas expectativas no seu chamado. Lembro de um missionário que me disse: "Presidente, simplesmente não gosto de pessoas." Vários disseram-me que não tinham vontade de seguir as regras missionárias, que são bastante rigorosas. Fiquei preocupado e pensei no que poderia fazer para mudar o coração daqueles poucos missionários que não tinham entendido ainda a alegria de ser obedientes. Certo dia, ao passar pelos belos campos de trigo de Washington, na fronteira com Idaho, estava a ouvir uma gravação do Novo Testamento enquanto conduzia. Ao ouvir o conhecido relato do jovem rico indo ao Salvador para perguntar o que poderia fazer para ter a vida eterna, recebi uma revelação pessoal, inesperada, porém profunda, que agora é uma lembrança sagrada. Depois de ouvir Jesus recitar os mandamentos e o rapaz responder que ele havia os observado desde a sua juventude, esperei ouvir a gentil correção feita pelo Salvador. "Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e vem, segue-me." Mas, para minha surpresa, em vez disso, ouvi 7 palavras antes desse versículo, as quais achei nunca ter ouvido ou lido antes. Era como se elas tivessem sido acrescentadas às Escrituras. Maravilhei-me com o entendimento inspirado que recebi. Quais eram estas 7 palavras que tiveram esse efeito tão profundo? Ouçam e vejam se conseguem reconhecer essas palavras aparentemente comuns, que não estão nos outros relatos dos Evangelhos, mas apenas no Evangelho de Marcos. Correu para ele um homem e perguntou-lhe: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" E Jesus disse-lhe: "Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe." Ele, porém, respondendo, disse-lhe: "Mestre, tudo isso eu guardei desde a minha juventude." E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: "Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me." Ao ouvir estas palavras, uma imagem vívida do Nosso Senhor, parando e olhando para aquele jovem, ocupou o meu pensamento. Olhando para ele, um olhar profundo e penetrante para a sua alma, reconhecendo a sua bondade e também o seu potencial, e discernindo qual era a sua maior necessidade. Depois as simples palavras: "Jesus amou." Ele sentiu um imenso amor e compaixão por aquele rapaz. E por causa desse amor E com esse amor, Jesus pediu que fizesse ainda mais. Imagino como deve ter sido para o jovem ser envolvido por esse amor, ao mesmo tempo em que era convidado a fazer algo tão difícil como vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Naquele momento, percebi que não era apenas o coração de alguns dos nossos missionários que precisava de mudar, mas o meu coração também precisava. A pergunta já não era como é que um presidente de missão frustrado faz com que um missionário que está com dificuldades comporte-se melhor. Em vez disso, a pergunta era como posso encher o coração com o amor de Cristo para que um missionário sinta o amor de Deus por meu intermédio e tenha o desejo de mudar. Como posso olhar para eles do mesmo modo que o Senhor olhou para o jovem rico, vendo-os do jeito que realmente são e do que se podem tornar, em vez de apenas ver o que estão fazendo ou não? Como é que eu posso ser mais semelhante ao Salvador? E Jesus, olhando para ele, amou-o. A partir daquele momento, ao entrevistar os jovens missionários com dificuldades em algum aspecto da obediência, dentro do meu coração vi jovens que colocaram em prática o desejo de vir para a missão. Então eu podia dizer com todo o sentimento de um terno pai, de um pai bondoso, Elder ou irmã, se eu não o amasse, não me preocupava com o que acontecesse na sua missão. Mas eu amo. E porque eu o amo, eu preocupo-me consigo. Com o que você se vai tornar. Então faço o seguinte convite. Mude essas coisas que são difíceis para si e torne-se quem o Senhor deseja que você seja. Cada vez que entrevistava os missionários, primeiro orava pedindo o dom da caridade e pedindo que pudesse vê-los como o Senhor os via. Antes das conferências de zona, enquanto a irmã Palmer e eu cumprimentávamos cada missionário individualmente, eu parava e olhava profundamente nos olhos deles, olhando para eles, uma entrevista sem palavras, e depois invariavelmente sentia um grande amor por esses preciosos filhos e filhas de Deus. Aprendi muitas lições que mudaram a minha vida com esta profunda experiência pessoal em Marcos, capítulo 10. Aqui estão quatro lições que acredito que ajudarão a todos nós. 1. Ao aprendermos a ver as pessoas como o Senhor as vê, o nosso amor por elas vai aumentar, assim como o nosso desejo de ajudá-las. Veremos o potencial das pessoas, algo que elas provavelmente não conseguem ver em si mesmas. Com o amor de Cristo, não teremos medo de falar com ousadia, porque o perfeito amor lança fora o temor. E jamais desistiremos, lembrando que aqueles que são mais difíceis de amar são os que mais precisam de amor. 2. Ninguém ensina ou aprende nada com frustração ou raiva. E o coração não será modificado se não houver amor presente. Seja no nosso papel como pais, professores ou líderes, o verdadeiro ensinamento só ocorre numa atmosfera de confiança e não de condenação. O nosso lar deve ser sempre um porto seguro para os nossos filhos, um ambiente que não seja hostil. 3. Nunca devemos deixar de amar uma criança, um amigo ou um membro da família, só porque essa pessoa não está a viver de acordo com as nossas expectativas. Não sabemos o que aconteceu com o jovem rico depois de que ele se foi embora, mas tenho certeza de que Jesus ainda o amou com perfeição, mesmo depois de ele ter escolhido o caminho mais fácil. Talvez mais tarde na vida, ao encontrar um grande vazio nas suas posses, ele lembrou-se e agiu de acordo com a experiência singular do Senhor olhando para ele, amando-o, convidando-o a segui-lo. 4. O Senhor espera muito de nós porque Ele nos ama. Se formos humildes, aceitaremos com gratidão o convite do Senhor de nos arrependermos, de fazer sacrifícios e de servir como prova do Seu perfeito amor por nós. Afinal, um convite para se arrepender também é um convite para receber o maravilhoso dom do perdão e da paz. Nas palavras de Paulo, não desprezes a correção do Senhor e não desanimes quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige ao que ama. Meus irmãos e irmãs, todas as vezes que vocês sentirem que lhes estão a pedir que façam algo difícil, abandonar um hábito ruim ou um vício, deixar de lado aspirações mundanas, sacrificar uma atividade favorita por causa do dia do Senhor, perdoar alguém que prejudicou vocês, pensem no Senhor, olhando para vocês, amando-os e convidando-os a deixarem essas coisas de lado e a segui-lo. E agradeçam a Ele por nos amar o suficiente para nos pedir que façamos mais. Eu testifico do nosso Salvador Jesus Cristo e anseio pelo dia em que Ele colocará os braços ao redor de cada um de nós, olhando-nos e envolvendo-nos com o seu perfeito amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, brethren. The congregation will now join.
Obrigado, irmão. O coro e a congregação agora cantarão juntos The Iron Rod. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o Elder Gary Stevenson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele vai ser seguido dos Elders C. Scott Grow e Benjamin De Hoyos, dos 70. Após as suas palavras, o coro cantará Guarda os Mandamentos.
This is the 187th.
Esta é a 187ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu gostaria de adicionar ao excelente ensinamento desta manhã dos elders Oaks e Rasband e adicionar a eles o meu testemunho do Espírito Santo, especialmente às crianças da primária. Há pouco tempo atrás, numa noite de segunda-feira, a minha esposa Lisa e eu visitámos uma família jovem na nossa vizinhança. Durante a visita, eles convidaram-nos para participar da noite familiar, mencionando que o seu filho de 9 anos tinha preparado a lição. E é claro que ficámos. Após o hino de abertura, a oração e os assuntos familiares, o menino de 9 anos começou a ler uma pergunta profunda da lição que ele mesmo tinha escrito. E a pergunta dizia: como é que o Espírito Santo nos pode ajudar? Esta pergunta deu início a um debate significativo em família e todos compartilharam ideias e impressões. Fiquei impressionado com a preparação da lição e com a ótima pergunta do nosso professor, a qual me fez ponderar várias vezes repetidamente. Desde aquele momento ainda me pergunto como é que o Espírito Santo nos pode ajudar. Uma pergunta particularmente relevante para as crianças da primária que farão 8 anos e que se estão a preparar para o batismo dentro em breve. E assim também para as crianças que foram batizadas recentemente e que receberam o dom do Espírito Santo. Ela é também relevante a todos os milhares de recém-conversos e até mesmo para muitos de nós que somos conversos não tão recentes. Convido a cada um de nós, especialmente às crianças da primária, a ponderar como é que o Espírito Santo nos pode ajudar. Ao ponderar esta pergunta, imediatamente lembrei-me de uma experiência que tive na juventude. Uma história que contei ao Elder Robert D. Hales, logo após o meu chamado para o Coro dos 12 Apóstolos, e que ele incluiu num artigo que escreveu sobre a minha vida numa revista da Igreja. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido esta história, mas muitos talvez não. Quando eu tinha mais ou menos 11 anos de idade, num dia quente de verão, meu pai e eu fomos fazer uma caminhada nas montanhas que ficavam perto da nossa casa. Conforme o meu pai subia o íngreme percurso, eu pulava das rochas ao longo das margens do trilho. Com a intenção de subir numa das grandes rochas que ali se encontrava, comecei a escalá-la em direção ao topo. Quando estava a galgar o topo da rocha, o meu pai agarrou-me pelo cinto, puxou-me para baixo e disse: "Não subas naquela rocha, permanece no trilho." Minutos depois, quando olhámos para baixo, do alto do trilho, ficámos surpresos ao ver uma enorme cascavel aquecendo-se ao sol no topo da mesma rocha que eu estava a tentar subir. Mais tarde, quando voltámos de carro para casa, eu sabia que o meu pai esperava que eu lhe fizesse a pergunta: como é que sabias que a serpente estava ali? Então eu fiz a pergunta, e esta resposta levou-me a um debate sobre o Espírito Santo e sobre como o Espírito Santo nos pode ajudar. Nunca me esqueci do que aprendi naquele dia. Consegue entender como o Espírito Santo me ajudou naquele dia? Sinto-me eternamente grato pelo meu pai ter ouvido a voz mansa e delicada do Espírito Santo, a qual provavelmente salvou a minha vida. Antes de ponderarmos mais profundamente sobre a pergunta como é que o Espírito Santo nos ajuda, vamos analisar algumas verdades que o Senhor revelou sobre o Espírito Santo. Há muitas verdades eternas que poderíamos analisar, mas hoje destacarei apenas 3. Primeira, o Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. Aprendemos esta verdade na primeira regra de fé. Cremos em Deus, o Pai Eterno, e no seu Filho Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Segunda, o Espírito Santo é uma personagem de Espírito, conforme descrito na Escritura moderna. O Pai tem um corpo de carne e osso tão tangível como o do homem, o Filho também, mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é uma personagem de Espírito. Se assim não for, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. E isto significa que o Espírito Santo tem um corpo espiritual, diferente do de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, que tem um corpo físico. Esta verdade esclarece outros nomes dados ao Espírito Santo que nos são familiares, como o Santo Espírito, o Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Santo Espírito da Promessa e Consolador. Terceira, recebemos o dom do Espírito Santo por imposição das mãos. Esta ordenança, que acontece após o batismo, qualifica-nos para termos a companhia constante do Espírito Santo. Para realizar esta ordenança, portadores dignos do sacerdócio de Melquisedeque colocam as mãos sobre a cabeça da pessoa, chamam-na pelo nome, declaram a autoridade do sacerdócio e, em nome de Jesus Cristo, confirmam-na membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e proferem a importante frase: "Recebe o Espírito Santo." Como o Espírito Santo nos pode ajudar, então? Com a simples análise destas três importantes verdades sobre o Espírito Santo, voltamos à nossa primeira pergunta. Como é que o Espírito Santo nos pode ajudar? Como descrevi na minha experiência que tive durante a infância, o Espírito Santo pode nos ajudar a nos advertir com antecedência contra físicos perigos físicos e espirituais. Aprendi novamente sobre o importante papel que tem o Espírito Santo de advertir quando servi na presidência diária do Japão. Naquela época, trabalhei de perto com o presidente Reed Takeoka, da missão Japão Sendai. Como era costume na missão, o presidente Takeoka planeou uma reunião para os líderes da missão na região sul da sua área. Poucos dias antes da reunião, o presidente Takeoka teve uma inspiração, um sentimento no seu coração de convidar todos os missionários da região para a reunião de liderança, em vez de convidar apenas os poucos elders e sisters que eram líderes da missão. Quando ele anunciou as suas intenções, foi lembrado de que aquela reunião, em particular, não era planeada para todos os missionários, mas somente para os líderes da missão. No entanto, deixando de lado os protocolos com o intuito de obedecer à inspiração que tinha recebido, ele convidou para a reunião todos os missionários que estavam a servir em diversas cidades litorais, incluindo a cidade de Fukushima. No dia da reunião, 11 de março de 2011, os missionários estavam juntos numa ampla reunião da cidade de Koriyama, que ficava no interior. Durante esta reunião, um tremor de terra de magnitude 9.0 e um tsunami subsequente atingiram a região do Japão onde se encontra a missão Japão Sendai. Tragicamente, muitas cidades litorais, inclusive aquelas de onde vieram os missionários que estavam na reunião, foram devastadas e muitas vidas ceifadas. E, subsequentemente, a cidade de Fukushima sofreu um acidente nuclear. Embora a capela onde os missionários estavam reunidos naquele dia tivessem sido danificadas pelo tremor de terra por terem seguido os sussurros do Espírito Santo, o presidente e a Sister Takeoka e todos os missionários estavam reunidos em segurança. Eles estavam fora de perigo e a quilómetros de distância da devastação do tsunami e da precipitação nuclear. À medida que derem ouvidos aos sussurros do Espírito Santo, impressões que são geralmente mansas e suaves, vocês podem ser afastados, mesmo sem saber, do perigo espiritual e material. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo vai ajudar-vos a advertir-vos, assim como advertiu ao meu pai e ao presidente Takeoka. Para continuar respondendo à pergunta como é que o Espírito Santo nos pode ajudar, vamos agora examinar o seu papel como o Consolador. Acontecimentos inesperados na nossa vida causam tristeza, dor e decepção. Contudo, entre estas provações, o Espírito Santo serve-nos num dos seus importantes papéis, o de Consolador, que é, na verdade, um dos seus nomes. Estas serenas e reconfortantes palavras de Jesus Cristo descrevem este papel sagrado. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Para ilustrar este papel com mais profundidade, contarei a história verídica de uma família com 5 filhos que se mudou de Los Angeles para uma pequena cidade há alguns anos. Os 2 filhos mais velhos começaram a praticar desporto durante o ensino secundário e a ter contacto com amigos, líderes e treinadores esportivos, muitos dos quais eram membros fiéis da igreja. Estes relacionamentos culminaram no batismo de Fernando, o filho mais velho, e de um irmão mais novo dele. Posteriormente, Fernando mudou-se de longe de casa para continuar os estudos e jogou futebol americano universitário. Casou-se no templo com Bailey, a rapariga por quem era apaixonado durante o ensino secundário. Quando Fernando e Bailey terminaram os seus estudos, eles estavam aguardando ansiosamente pelo nascimento da sua primeira filha. Durante isto, enquanto a sua família ajudava com a mudança de Fernando e Bailey de volta para casa, Bailey e a sua irmã estavam a viajar na autoestrada e envolveram-se num trágico acidente fatal com muitos veículos. A Bailey e a sua filha, que ainda estava por nascer, perderam a sua vida. Ainda que a dor do Fernando tenha sido profunda, assim como a dor dos pais e dos irmãos de Bailey foram profundos, também foram os contrastes, sentimentos de paz e de consolo que foram derramados sobre eles quase que imediatamente. O Espírito Santo, no seu papel de consolador, amparou verdadeiramente a Fernando durante este inimaginável sofrimento. O Espírito transmitiu uma paz duradoura que conduziu Fernando a uma atitude de perdão e de amor para com todos os envolvidos no acidente trágico. Os pais de Bailey ligaram para o irmão dela, que estava a servir como missionário na época do acidente. Numa carta, ele descreveu os seus sentimentos a respeito de ouvir a dura notícia da sua amada irmã. Foi incrível, disse ele, ouvir a voz tão calma entre uma tempestade. Eu não sabia o que dizer. Tudo o que conseguia pensar era o facto de não ter a minha irmã quando eu chegasse a casa. Fui consolado pelo vosso infalível testemunho do Salvador e do seu plano. O mesmo espírito doce que me deixa prestes a chorar quando estudo e ensino preencheram o meu coração agora. Fui então consolado e lembrado das coisas que eu sei. Fim de citação. O Espírito Santo ajudar-vos-á ao consolar-vos, assim como ele consolou a família de Fernando e de Bailey. O Espírito Santo também testifica e presta testemunho do Pai e do Filho e de toda a verdade. O Senhor, falando aos seus discípulos, disse: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, ele testificará de mim. Para descrever o valioso papel do Espírito Santo como testemunha, vou continuar a história de Fernando e de Bailey. Se vocês se lembram, mencionei que o Fernando e o seu irmão tinham sido batizados, mas os seus pais e os três irmãos mais novos não foram. E ao longo dos anos, apesar de terem recebido inúmeros convites para ouvirem as mensagens dos missionários, a família sempre os recusou. Com o doloroso falecimento de Bailey e da sua filha, a família de Fernando ficou inconsolável. Ao contrário de Fernando e da família de Bailey, eles não encontravam consolo nem paz. Não conseguiam compreender como o seu próprio filho, como a família de Bailey, conseguiam suportar tão pesado fardo. Por fim, concluíram que o seu filho possuía algo que eles não possuíam, o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, e que isto era certamente a sua fonte de paz e de consolo. Após terem percebido isto, convidaram os missionários para ensinar o Evangelho à sua família. Como resultado, receberam sua própria confirmação e o seu testemunho do grande plano de felicidade que lhes trouxe a doce paz e consolo sereno que estavam desesperadamente buscando. 2 meses após a perda de Bailey e da sua neta, os pais de Fernando, assim como 2 dos seus irmãos mais novos, foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo. O irmão mais novo de Fernando anseia pelo dia em que será batizado, quando tiver 8 anos. Todos eles testificam que o Espírito Santo prestou testemunho da veracidade do Evangelho, levando-os a ter o desejo de ser batizados e de receber o dom do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo vai ajudar-vos ao testificar-vos, assim como ele testificou à família do Fernando. Para resumir, identificamos 3 verdades reveladas que nos levam a um conhecimento do Espírito Santo. Primeiro, que o Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. Segundo, o Espírito Santo é uma personagem de Espírito e receberemos o dom do Espírito Santo por imposição das mãos. Também identificamos 3 respostas para a pergunta: como é que o Espírito Santo nos pode ajudar? O Espírito Santo adverte, o Espírito Santo consola e o Espírito Santo testifica. Para aqueles que estão a preparar para ser batizados e confirmados, para aqueles que passaram por isto recentemente, ou até mesmo aqueles que já passaram por isto há muito tempo, é imprescindível para a nossa segurança física e espiritual que permaneçamos com o dom do Espírito Santo. Começamos a fazê-lo, esforçando-nos para guardar os mandamentos, ao fazermos orações individuais e em família, ao lermos as Escrituras e ao buscarmos um relacionamento de amor e de perdão para com os nossos familiares e entes queridos. Devemos manter virtuosos os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas palavras. Devemos adorar ao nosso Pai Celestial no nosso lar, na igreja e sempre que possível no tempo sagrado. Mantenham-se próximos do Espírito e o Espírito manter-se-á próximo de vocês. Encerro agora com um convite e com o meu firme testemunho. Convido-vos a viver mais plenamente de acordo com as palavras tanta vez cantadas pelas nossas crianças da primária, palavras que certamente conhecem. Ouçam, ouçam, o Espírito Santo sussurra. Ouçam, ouçam a sua mansa voz. Meus queridos irmãos e irmãs, tanto os mais velhos quanto os mais jovens, presto-vos o meu testemunho da existência gloriosa dos seres divinos que fazem parte da Trindade, Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Presto o testemunho de que um dos privilégios de que desfrutamos ao viver na plenitude dos tempos como santos dos últimos dias é o dom do Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo pode e vai ajudar-vos. Também acrescento o meu testemunho especial de Jesus Cristo e do seu papel como nosso Salvador e Redentor e de Deus como nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Dirijo-me a vocês, a nova geração, jovens e jovens adultos, solteiros ou casados, vocês são os futuros líderes desta igreja. Com toda a iniquidade, caos, temor e confusão que há no mundo atual, dirijo-me a vocês com clareza para falar da grandiosidade e bênção que é conhecermos a Deus. Jesus Cristo ensinou muitas verdades que explicam o plano de felicidade do Pai Celestial e o vosso lugar nele. Vou concentrar-me em duas delas que irão ajudá-los a compreender a vossa identidade como filhos de Deus e a conhecer o vosso propósito na vida. Primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tenham, por favor, em mente estas verdades, e elas ensinam o porquê, enquanto procurarei descrever como vocês e todos nós podemos começar a conhecer a Deus. Meus jovens amigos, podemos começar a conhecer a Deus através da oração. A 7 de abril de 1829, Oliver Cowdery, com 22 anos, começou o seu trabalho como escriba de Joseph Smith, que tinha 23 anos. Eles eram jovens, como vocês. Oliver pediu uma confirmação de Deus referente à restauração e ao seu papel nela. Em resposta, recebeu a seguinte revelação. Pois eis que tu sabes que me inquiriste e que te iluminei a mente. Sim, digo-te para que saibas que ninguém há, a não ser Deus, que conheça os teus pensamentos e os intentos do teu coração. Se desejais mais um testemunho, volve a tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração. Não te dei paz à tua mente? Que maior testemunho podes ter que o de Deus? Quando vocês orarem com fé, sentirão o amor de Deus, porque o Espírito falará ao vosso Espírito. Não importa o quão solitários ou inseguros possam por vezes sentir-se, vocês não estão sozinhos neste mundo. Deus conhece-vos individualmente. Ao orarem, irão conhecê-lo. Ao estudarem as Escrituras, não apenas aprendem a respeito do Salvador, mas passam realmente a conhecê-lo. Em abril de 1985, Weller Bruce Armakonki falou na Conferência Geral apenas 13 dias antes de morrer. Ele encerrou o seu discurso com o seu testemunho. Sou uma das suas testemunhas, e um dia sentirei as marcas dos cravos nas suas mãos e nos seus pés, e molharei os seus pés com as minhas lágrimas. Mas nesse momento não saberei melhor do que já sei agora, que Ele é o Filho Omnipotente de Deus, que Ele é o nosso Salvador e Redentor, e que a salvação vem por meio do Seu sangue expiatório e de nenhuma outra forma. Aqueles de nós que ouvimos o Elder McConkie discursar naquele dia jamais esqueceremos como nos sentimos. Ao começar o seu discurso, ele revelou o motivo pelo qual o seu testemunho era tão poderoso. Ele disse, para falar sobre estas coisas maravilhosas, usarei as minhas próprias palavras, embora possam pensar que são as palavras das Escrituras. Foram, de facto, proclamadas anteriormente por outras pessoas, mas são agora minhas, pois o Espírito Santo de Deus testificou-me que são verdadeiras, e agora é como se o Senhor as tivesse revelado a mim em primeira mão. Assim, ouvi a sua voz e conheço a sua palavra. Ao estudarem e ponderarem sobre as Escrituras, também ouvirão a voz de Deus, conhecerão as suas palavras e conhecê-lo-ão. Deus irá vos revelar pessoalmente as suas verdades eternas. Estas doutrinas e estes princípios tornar-se-ão parte de quem vocês são e irão emanar da vossa própria alma. Além do estudo individual, é importante estudar as Escrituras em família. No nosso lar, queríamos que os nossos filhos aprendessem a reconhecer a voz do Espírito. Acreditamos que isto aconteceu enquanto estudávamos o Livro de Mórmon diariamente em família. O nosso testemunho foi fortalecido ao conversarmos sobre verdades sagradas. O estudo das Escrituras torna-se o canal pelo qual o Espírito concede-nos a cada um de nós uma orientação personalizada. Ao estudarem as Escrituras diariamente, sozinhos e em família, aprenderão a reconhecer a voz do Espírito e conhecerão a Deus. Além da oração e do estudo das Escrituras, necessitamos de fazer a sua vontade. O Salvador é o nosso exemplo perfeito. Ele disse: "Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou." Quando o Salvador ressuscitado apareceu aos nefitas, ele disse: "E eis que eu sou a luz e a vida do mundo, e bebi da taça amarga que o Pai me deu, e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai, em todas as coisas, desde o princípio." Vocês e eu fazemos a vontade do Pai ao honrarmos os nossos convênios, ao guardar os mandamentos e ao servir a Deus e aos nossos semelhantes. A minha esposa Rhonda e eu temos pais que são apenas pessoas comuns, provavelmente muito semelhantes aos vossos pais. Mas algo que eu adoro nos nossos pais é que eles dedicaram a sua vida ao serviço de Deus e ensinaram-nos a fazer o mesmo. Apenas alguns anos após o seu casamento, o seu pai foi chamado para servir uma missão de tempo integral. Ele deixou para trás a sua jovem esposa e a sua filha de 2 anos. Mais tarde, a sua esposa foi também chamada para servir com ele nos últimos 7 meses da sua missão, deixando a sua filha ao cuidado de outros familiares. Mais tarde, então, com 4 filhos, eles mudaram-se para Missoula, no Montana, de modo a que o pai de Rhonda pudesse frequentar a universidade. No entanto, apenas alguns meses mais tarde, quando o presidente Spencer W. Kimball e o elder Mark E. Peterson chamaram o meu sogro para ser o primeiro presidente da recém-criada estaca de Missoula. Ele tinha apenas 34 anos. A ideia de estudar na faculdade foi posta de lado ao procurar fazer a vontade do Senhor e não a sua própria. Os meus pais serviram como oficiantes do templo durante mais de 30 anos. O meu pai é um soldador e minha mãe trabalha também no templo. Serviram também 5 missões de tempo integral, em Riverside, na Califórnia, em Ulaanbaatar, na Mongólia, em Nairobi, no Quênia, no templo de Nauvoo, em Illinois, e no templo de Monterrey, no México. No México, eles esforçaram-se arduamente para aprender uma nova língua, o que não foi fácil aos 80 anos de idade. Mas procuraram fazer a vontade do Senhor ao invés de procurarem satisfazer os seus próprios desejos na vida. Para eles e para todos estes dedicados santos dos últimos dias no mundo inteiro, repita as palavras proferidas pelo Senhor ao profeta Nefi: "Bem-aventurado és tu, pelas coisas que tens feito, foste infatigável. Não te preocupaste com a tua própria vida, mas procuraste conhecer a minha vontade e cumprir os meus mandamentos." Ao procurarmos fazer a vontade de Deus, ao servi-lo e ao nosso próximo com fidelidade, sentimos a sua aprovação e realmente conhecemos-lo. O Salvador diz-nos que a melhor maneira de conhecer a Deus é tornarmos-nos como Ele é. Ele ensinou: "Portanto, que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou." A dignidade é essencial para tornarmos-nos semelhantes a Ele. Ele ordenou: "Santificai-vos." Sim, purificai o coração e lavai as mãos perante mim, para que eu vos torne limpos. Ao iniciarmos o caminho que leva-nos a tornar-nos semelhantes a Ele, nós arrependemos-nos, recebemos o seu perdão e Ele purifica-nos a alma. Para ajudar-nos a progredir rumo ao Pai, o Senhor fez-nos esta promessa: "Toda a alma para que abandonar os seus pecados e vier a mim e invocar o meu nome e obedecer à minha voz e guardar os meus mandamentos verá a minha face e saberá que eu sou." Através da nossa fé no seu sacrifício expiatório, o Salvador purifica-nos, cura-nos e permite-nos conhecê-lo, tornando-nos semelhantes a Ele. Mormon ensinou: "Rogai ao Pai com toda a energia do vosso coração que vos torneis os filhos e as filhas de Deus, que quando Ele aparecer, sejamos como Ele." Ao esforçarmos-nos para sermos semelhantes a Deus, Ele pode fazer com que nos tornemos mais do que poderíamos alguma vez alcançar sozinhos. Para ajudar-nos nos nossos esforços, Deus deu-nos pessoas exemplares e mentores. Gostaria de compartilhar os meus sentimentos sobre um dos meus mentores, o Elder Neil A. Maxwell. Ele procurava constantemente sujeitar a sua vontade à vontade do Pai e no seu empenho para se tornar semelhante a Deus. Há mais de 20 anos atrás, ele compartilhou os seus sentimentos comigo, logo após ter sido diagnosticado com um cancro. Ele disse-me: quero fazer parte da equipa, seja deste lado do véu ou do outro. Não quero ficar no banco de suplentes. Eu quero participar no jogo. Ao longo das semanas seguintes, ele pediu relutantemente a Deus que o curasse. Ele desejava apenas fazer a vontade de Deus. A sua esposa, Colleen, salientou que a primeira coisa que Jesus pediu no jardim do Getsemane foi: se é possível, passa de mim este cálice. Só depois o Salvador disse: porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ela incentivou o Elder Maxwell a seguir o exemplo do Salvador, pedir alívio e então sujeitar-se à vontade de Deus. E foi exatamente o que ele fez. Após muito sofrimento durante quase um ano em tratamentos longos e debilitantes, ele voltou em total plenitude ao jogo. Ele serviu durante mais 7 anos. Cumpri muitas designações com ele nos anos que se seguiram. Senti a sua bondade, compaixão e amor. Testemunhei o seu grande refinamento espiritual através do seu sofrimento constante e do seu serviço contínuo, enquanto esforçava-se para tornar-se semelhante ao Salvador. O mais sublime exemplo e mentor ao alcance de todos nós é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem e segue-me. Meus irmãos e irmãs, conhecer a Deus é a jornada de uma vida inteira. E a vida eterna é esta, que nós conheçamos o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Não prosseguiremos em tão grande causa? Coragem, meus jovens amigos, e avante, avante para a vitória. Deus conhece-vos e convida-vos a conhecê-lo. Orem ao Pai. Estudem as Escrituras. Procurem fazer a vontade de Deus. Esforcem-se para tornar-se semelhantes ao Salvador e sigam mentores justos. Ao fazerem isto, vocês passarão a conhecer Deus e Jesus Cristo e herdarão a vida eterna. Este é o meu convite para vós como testemunha por Ele ordenada. Eles vivem, eles amam-vos, e disto eu testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Alguns anos atrás, enquanto servia como professor de seminário, ouvi um dos meus colegas pedir aos seus alunos que refletissem a seguinte pergunta: se tivessem vivido no tempo do Salvador, por que é que acham que o teriam seguido como um dos seus discípulos? Os alunos chegaram à conclusão que aqueles que seguem ao Salvador e se esforçam para segui-lo, esforçam-se para ser seus discípulos, provavelmente também o seguiriam naquela época. Desde o ocorrido, refleti sobre essa pergunta e a conclusão feita pelos alunos. Muitas vezes fico a pensar como é que eu me teria sentido ao ouvir o próprio Salvador a dizer no Sermão da Montanha: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Já imaginaram como se sentiriam ao ouvir a voz do Salvador? Na verdade, não precisamos imaginar. Ouvir a voz do Senhor tem sido uma experiência constante para nós, porque quando ouvimos a voz dos seus servos, é o mesmo. Em 1838, numa mensagem semelhante ao Sermão da Montanha, o Senhor declarou o seguinte ao profeta Joseph Smith: e cito: pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Em verdade, eu digo a vós, erguei-vos e brilhai, para que a vossa luz seja um estandarte para as nações. Fim de citação. A nossa época é tão extraordinária que até foi mostrada numa visão ao profeta Isaías, que também viu e profetizou sobre os dias da restauração da Igreja de Jesus Cristo e do seu propósito. E ele disse: e levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. No contexto das Escrituras, um estandarte é uma bandeira que as pessoas carregam unidas em um propósito. Na Antiguidade, o estandarte servia como um símbolo de união para os soldados na batalha. Simbolicamente falando, o Livro de Mormon e a Igreja Restaurada de Jesus Cristo são estandartes para todas as nações. Sem dúvida, um dos grandes estandartes destes últimos dias é esta magnífica Conferência Geral, na qual a grande obra do plano do Pai Celestial de levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem são continuamente proclamados. O facto de sempre termos uma conferência geral é um dos grandes testemunhos de que, como santos dos últimos dias, nós cremos em tudo o que Deus revelou, em tudo o que Ele revela, agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao Reino de Deus. Então, o que é que o Senhor revelou ao Presidente Monson que precisamos continuar a fazer para que a nossa luz seja um estandarte para as nações? Quais são algumas coisas importantes que precisam ser feitas neste maravilhoso momento da edificação de Sião e da coligação de Israel? O Senhor sempre nos revelou a sua vontade, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Portanto, não devemos surpreender-nos com as coisas aparentemente pequenas e simples e de natureza repetitiva, porque o Senhor aconselhou-nos ao dizer: abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam aos meus conselhos, porque obterão sabedoria, pois a quem recebe, darei mais. Testifico que, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali, e ao darmos ouvidos aos conselhos dos nossos líderes, teremos o óleo para as nossas lâmpadas, que nos capacitará a levar a luz ao nosso próximo, como o Senhor nos ordenou. Embora existam muitas coisas que podemos fazer para ser uma luz e um estandarte para os outros, gostaria de enfatizar três coisas: guardar o dia do Senhor, acelerar o trabalho de salvação em ambos os lados do véu e ensinar à maneira do Senhor. A luz sobre a qual estamos a falar resulta da nossa fidelidade na observância do dia do Senhor, na igreja e no lar. É a luz que cresce e se intensifica ao nos mantermos limpos das manchas do mundo. É a luz que vem quando oferecemos os nossos sacramentos no seu dia santo e ao nos devotarmos a Ele. E todas estas coisas permitem que tenhamos sempre connosco o seu Espírito. Essa luz que aumenta e se torna visível quando voltamos para casa com o sentimento de perdão sobre o qual o presidente Henry B. Eyring falou na última Conferência Geral de Outubro, quando ele disse, e cito: De todas as bênçãos que podemos contar, a maior é o sentimento de perdão que temos ao partilharmos do sacramento. Sentiremos o maior amor e gratidão pelo Salvador, cujo sacrifício infinito permitiu que sejamos limpos dos pecados. Fim de citação. Ao guardarmos o dia do Senhor e tomarmos o sacramento, não apenas nos tornamos limpos, mas também a nossa luz brilha mais intensamente. Também aumentaremos a nossa luz ao dedicarmos e consagrarmos o nosso tempo para encontrar os nomes dos nossos antepassados, levá-los ao templo e ensinarmos a nossa família e outras pessoas a fazer o mesmo. O sagrado trabalho do templo da história da família, feito pelos santos em ambos os lados dos véus, continuará a aumentar à medida que os templos do Senhor estão a ser construídos. E, neste momento, os templos têm horários especiais para grupos de famílias que trazem os seus próprios nomes. E, por exemplo, eu e a minha esposa temos tido experiências maravilhosas ao servirmos no templo, juntos com os nossos filhos e netos. Quando encontramos e levamos nomes ao templo e ensinamos outras pessoas a fazer o mesmo, brilhamos como um farol e um estandarte. Aprender a ensinar como o Salvador ensinou é uma outra maneira de erguer-nos e brilhar. Fico muito feliz com as pessoas que estão a aprender a ensinar à maneira do Senhor. Permitam-me ler a capa do novo manual de ensino, e cito: o objetivo de todos os professores do Evangelho, todos os pais, todos os professores chamados formalmente, todos os mestres familiares e professores visitantes e todos os seguidores de Cristo, é ensinar a pura doutrina do Evangelho pelo Espírito, a fim de ajudar os filhos de Deus a edificarem a sua fé no Salvador e tornarem-se como Ele. Fim de citação. Nos dias de hoje, milhares dos nossos fiéis professores estão a erguer uma luz ao aprenderem a ensinar à maneira do Senhor. Por isso, a nova reunião do Conselho dos Professores é uma forma de erguer-se e brilhar para trazer os alunos ao estandarte da doutrina de Cristo, pois a chave para ensinar como o Salvador ensinou é viver da maneira que o Salvador viveu. À medida que ensinarmos e aprendemos à sua maneira e nos tornarmos como Ele, a nossa luz brilhará mais fortemente e não será possível escondê-la e tornar-se-á um estandarte para aqueles que estão à procura da luz do Salvador. Meus queridos irmãos e irmãs, não podemos nem devemos esconder a nossa luz. O nosso Salvador ordenou-nos que deixássemos a nossa luz brilhar como uma cidade sobre um monte, ou como a luz numa candeia. E ao fazê-lo, glorificaremos ao nosso Pai que está nos céus. O Evangelho de Jesus, do Salvador e a sua Igreja restaurada dão-nos muitas oportunidades de fazer com que a nossa luz seja uma parte do grande estandarte para as nações. Testifico que Jesus Cristo é a luz que devemos refletir. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Brothers and sisters, irmãos e irmãs, na conclusão desta conferência, expressamos sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para preparar estas reuniões. Agradecemos aos oradores e aos que apresentaram a música inspiradora e muito bonita. Estamos gratos pelo espírito que sentimos, a fé que nos une e as bênçãos de ter um profeta vivo, o nosso querido Presidente Thomas S. Monson. Na conclusão desta conferência, queremos expressar a nossa gratidão pelas vossas orações e serviço, e deixamos o nosso mais sincero amor e bênçãos com cada um de vós. O último orador desta sessão será o Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos Doze Apóstolos. Após as suas palavras, o coro encerrará esta conferência cantando "Que firme alicerce". A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Marcos Aidukaitis, dos 70, e a conferência será adiada.
Esta foi uma conferência geral magnífica. Nós fomos verdadeiramente edificados. Se há algum objetivo principal na conferência geral, é o de edificar a fé em Deus o Pai e no nosso Salvador Jesus Cristo. O meu discurso é a respeito dos alicerces desta fé. Os alicerces pessoais, assim como muitos objetivos dignos, geralmente são desenvolvidos aos poucos. Uma experiência, um desafio, um contratempo e um sucesso de cada vez. Uma experiência terrena muito valorizada é a dos primeiros passos de um bebê. É fascinante ver aquele belo olhar, uma combinação de determinação, alegria, surpresa e realização. É verdadeiramente um evento muito importante. Na nossa família é um acontecimento de natureza semelhante que se destaca. Quando o nosso filho mais velho tinha 4 anos de idade, ele entrou em casa e anunciou com alegria e muito orgulho: "Eu agora posso fazer tudo. Consigo amarrar, consigo pilotar e consigo fechar." Entendemos ao que ele se referia, que já era capaz de amarrar os sapatos, pilotar o seu triciclo e fechar o seu casaco. Nós ríamos imenso, mas percebemos que para ele aquelas eram conquistas monumentais. Ele pensou que já se tinha desenvolvido completamente e tornado adulto. O desenvolvimento físico, o mental e o espiritual têm muito em comum. É muito mais fácil ver o desenvolvimento físico. Começamos com os passos de bebê e progredimos diariamente, crescendo e desenvolvendo-nos para atingir a nossa estatura física final. O que difere de pessoa para pessoa. Quando assistimos a uma apresentação musical ou desportiva, costumamos dizer que uma pessoa tem um dom, o que geralmente é verdade. No entanto, o desempenho tem como base anos de preparação física e prática. Um escritor muito conceituado, Malcolm Gladwell, chama isto a regra das 10 mil horas. Pesquisadores concluíram que esta é a quantidade de horas de prática necessárias para a mestria dos desportos, apresentações musicais, proficiência académica, especializações de trabalho, habilitações médicas ou legais, etc. Um destes pesquisadores alega que são necessárias 10 mil horas de prática para alcançar o nível de domínio associado aos melhores do mundo em qualquer disciplina. A maioria das pessoas reconhece que para alcançar o seu melhor desempenho físico e mental, a preparação e a prática são essenciais. Infelizmente, no mundo cada vez mais secular, tem-se dado menos ênfase à extensão do conhecimento espiritual necessária para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo e estabelecermos alicerces que levam à fé duradoura. Temos a tendência de enfatizar momentos sublimes de compreensão espiritual. Estes momentos são preciosos quando sabemos que o Espírito Santo prestou testemunho através de impressões espirituais especiais no nosso coração e na nossa mente. Nós alegramo-nos com estes acontecimentos. Eles não devem ser diminuídos de forma alguma, porém, para termos uma fé duradoura e a companhia constante do Espírito, não há substituto para a observância religiosa individual, que pode ser comparada ao desenvolvimento físico e mental. Devemos edificar nestas experiências que, por vezes, se assemelham aos passos iniciais de um bebê. Fazemos isto através do compromisso consagrado em relação às sagradas reuniões sacramentais, ao estudo das Escrituras e ao serviço nos nossos chamados. Numa homenagem no funeral de um pai de 13 filhos, foi relatado que a sua lealdade à oração e ao estudo diário das Escrituras influenciou profundamente aos seus filhos, dando-lhes um alicerce inamovível de fé no Senhor Jesus Cristo. Aos 15 anos de idade, tive uma experiência que me foi fundamental. Com determinação, a minha mãe tentou ajudar-me a estabelecer os alicerces da fé da minha vida. Eu frequentava a reunião sacramental, tinha participado na primária e participava das organizações dos rapazes do seminário. Eu tinha lido o Livro de Mórmon e fazia sempre as minhas orações pessoais. Naquela época, um fato comovente aconteceu na nossa família, quando o meu querido irmão mais velho pensava em enviar o seu chamado missionário. O meu maravilhoso pai, um membro menos ativo da igreja, queria que o meu irmão continuasse os seus estudos e não servisse missão. E isto tornou-se um motivo para discussões. Numa conversa inesquecível com o meu irmão, que era 5 anos mais velho do que eu e geria o nosso debate, concluímos que a sua decisão de servir missão dependia de 3 perguntas. Número 1, Jesus Cristo é divino? 2, o Livro de Mórmon é verdadeiro? E 3, Joseph Smith foi o profeta da restauração? Quando orei sinceramente naquela noite, o Espírito confirmou-me a veracidade destas 3 perguntas. Passei também a compreender que quase todas as decisões que eu tomasse pelo resto da minha vida aconteceriam com base nas respostas àquelas 3 perguntas. Percebi principalmente que a fé em Jesus Cristo é essencial. Ao olhar para trás, reconheço que, por causa da minha mãe, os alicerces tinham sido preparados para que eu recebesse a confirmação espiritual naquela noite. O meu irmão, que já tinha um testemunho, tomou a decisão de servir missão e, finalmente, conseguiu o apoio do nosso pai. A orientação espiritual é recebida quando precisamos dela de acordo com o tempo e a vontade do Senhor. O Livro de Mórmon, outro Testamento de Jesus Cristo, é um exemplo excelente disso. Recentemente vi a primeira edição do Livro de Mórmon. Joseph Smith terminou a tradução quando tinha apenas 23 anos de idade. Conhecemos um pouco a respeito do processo e dos materiais que ele utilizou nessa tradução. Nessa primeira edição de 1830, Joseph incluiu um curto prefácio, no qual se declara de forma simples e clara que o livro foi traduzido pelo dom e poder de Deus. E quanto ao auxílio para a tradução, o Urim e o Tumim, as pedras de vidente, será que era necessário? Ou eram como as rodinhas de uma bicicleta, até que Joseph pudesse exercer a fé necessária para receber mais revelação direta? Assim como a repetição e o esforço constante são necessários para se adquirir capacidade física ou mental, o mesmo é verdade relativamente a questões espirituais. Lembrem-se que o profeta Joseph recebeu o mesmo visitante, Moroni, como exatamente a mesma mensagem 4 vezes em preparação para receber as placas. Eu acredito que a participação nas reuniões sacramentais sagradas tem um impacto espiritual que não compreendemos completamente. Ponderar as Escrituras regularmente, em vez de as ler somente ocasionalmente, pode substituir a compreensão superficial por um sublime aprimoramento da nossa fé que muda a nossa vida. A fé é um princípio de poder. Permitam-me dar-vos um exemplo. Quando era um jovem missionário, um ótimo presidente de missão apresentou-me de forma profunda ao relato encontrado em Lucas capítulo 8. A respeito da mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos e gastou tudo o que tinha com médios que não conseguiam curá-las. Esta escritura foi mencionada pelo Elder Nelson numa sessão anterior. Esta escritura tornou-se uma das minhas favoritas até hoje. Vocês devem se lembrar de que a mulher tinha fé de que se ela pudesse apenas tocar na orla da veste do Salvador, seria curada. Quando ela tocou na veste, foi curada imediatamente. O Salvador, que estava a caminhar com os seus discípulos, disse: quem é que me tocou? Pedro respondeu que todos da multidão que estavam junto com ele se estavam a encostar a ele. E disse Jesus: alguém me tocou, porque percebi que de mim saiu o poder. Em inglês, a palavra utilizada nesta escritura é virtude. A raiz desta palavra pode facilmente ser interpretada como poder. Em espanhol e português, a palavra utilizada na tradução é poder, independentemente desta questão. O Salvador não viu a mulher. Ele não tinha concentrado a sua atenção na necessidade dela. A fé daquela mulher era tanta que bastou a ela tocar na orla da veste do Salvador para usufruir do poder da cura do Filho de Deus. E o Salvador disse-lhe: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz. Contemplei esta escritura durante toda a minha vida adulta. Eu percebo que as nossas orações pessoais e súplicas a um amoroso Pai Celestial em nome de Jesus Cristo podem trazer bênçãos à nossa vida, além do que podemos compreender. Os alicerces da fé, do tipo de fé que aquela mulher demonstrou, devem ser o grande desejo do nosso coração. No entanto, os alicerces iniciais da fé, mesmo que venham por confirmação espiritual, não nos isentam de enfrentar desafios. A conversão ao Evangelho não faz com que todos os nossos problemas sejam resolvidos. A história do início da Igreja e as revelações registadas na doutrina e convênios contêm exemplos excelentes de como estabelecer alicerces de fé e de como lidar com as mudanças inesperadas e com os desafios que todos enfrentam. O término da construção do Templo de Kirtland foi um alicerce para toda a Igreja. Foi seguido de manifestações espirituais, de revelações doutrinárias e da restauração das chaves essenciais para o estabelecimento contínuo da Igreja. Assim como os apóstolos da Antiguidade no dia de Pentecostes, muitos membros tinham experiências espirituais maravilhosas relacionadas à dedicação do Templo de Kirtland. No entanto, como na nossa própria vida, isto não significa que eles não teriam desafios ou sofrimentos dali em diante. Os membros, no início da Igreja, não esperavam enfrentar uma crise financeira nos Estados Unidos, o pânico de 1837, que testaria a sua alma. Um exemplo dos desafios relacionados a esta crise financeira foi vivido pelo Elder Parley P. Pratt, um dos grandes líderes da restauração. Ele foi um dos primeiros membros do Quórum dos Doze Apóstolos. No começo de 1837, a sua querida esposa, Thankful, faleceu após dar à luz ao seu primeiro filho, Parley. Parley e Thankful eram casados há pouco menos de 10 anos e a morte dela deixou-o arrasado. Alguns meses depois, o Elder Pratt viu-se num dos momentos mais difíceis pelos quais a Igreja passou. Durante uma crise nacional, os problemas económicos locais, incluindo a especulação de terras e as dificuldades de uma instituição financeira que Joseph Smith e outros membros da Igreja tinham fundado, criaram discórdia e contenda em Kirtland. Os líderes da Igreja nem sempre tomavam decisões temporais sábias na sua própria vida. Parley teve perdas significativas e, por um tempo, sentiu-se descontente com o profeta Joseph Smith. Ele escreveu numa dura crítica a Joseph e opôs-se a ele ao discursar do púlpito. Na mesma ocasião, Parley disse que continuava a acreditar no Livro de Mormon e na Doutrina e Convênios. O Elder Pratt perdeu a sua esposa, a sua terra e o seu lar. Parley, sem dizer a Joseph, partiu para Missouri. Enquanto viajava para Missouri, encontrou inesperadamente os seus amigos e apóstolos Thomas B. Marsh e David Pattern, que estavam retornando a Kirtland. Eles sentiram uma grande necessidade de restaurar a harmonia no quórum e persuadiram Parley a retornar com eles. Ele percebeu que ninguém havia perdido mais do que Joseph Smith e a sua família. Parley procurou o profeta, chorou e confessou que o que havia feito tinha sido errado. Durante os meses após a morte da sua esposa Thankful, Parley esteve debaixo de uma nuvem negra e foi consumido por medos e frustrações. Joseph, sabendo como era ter que enfrentar oposição e tentação, perdoou sinceramente a Parley, orando por ele e abençoando-o. Parley e os outros que permaneceram fiéis beneficiaram dos desafios enfrentados em Kirtland. Eles cresceram em sabedoria e tornaram-se mais nobres e virtuosos. Isto tornou-se parte do seu alicerce de fé.
A adversidade não deve ser vista como um desfavor do Senhor ou como a anulação das suas bênçãos. A oposição em todas as coisas é parte do fogo de Ourives que nos prepara para um destino celestial eterno. Quando o profeta Joseph estava na cadeia de Liberty, as palavras do Senhor para ele descreveram toda a sorte de desafios, incluindo tribulações e falsas acusações. E a conclusão é, eu cito, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para te tragar, sabe, meu filho, que todas estas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. O Filho do Homem desceu debaixo de todas elas. És tu maior do que ele? O Senhor, na sua lição a Joseph, também deixou claro que os seus dias eram conhecidos e não seriam diminuídos. O Senhor concluiu, não temas o que os homens possam fazer, pois Deus estará contigo para todo o sempre. Quais são então as bênçãos da fé? O que é que a fé realiza? A lista é quase interminável. Os nossos pecados podem ser perdoados por causa de fé em Cristo. Os que demonstram fé têm comunhão com o Espírito Santo. A salvação vem ao termos fé no nome de Cristo. Recebemos força de acordo com a nossa fé em Cristo. Ninguém pode entrar no descanso do Senhor a não ser aqueles que tenham lavado as suas vestes no sangue de Cristo por causa da sua fé. As orações são respondidas de acordo com a fé. Sem fé entre os homens, Deus não pode fazer milagres entre eles. Por fim, a nossa fé em Jesus Cristo é o alicerce essencial para a nossa salvação e exaltação eterna. Conforme ela mãe ensina aos seus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha do nosso Redentor, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces. E a rocha do nosso Redentor é um alicerce seguro, e se os homens edificarem sobre este alicerce, não cairão. Sou grato pelos alicerces da fé terem sido fortalecidos por esta conferência. Rogo para que façamos os sacrifícios requeridos e que tenhamos a humildade necessária para fortalecer os alicerces da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E é dele que presto o meu firme testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Dear Heavenly Father, querido Pai Celestial, ao concluirmos esta maravilhosa conferência, baixamos as nossas cabeças perante Ti em demonstração de uma grande gratidão pela oportunidade que tivemos de sentir e sentir o Teu Espírito e pela fé que sentimos. Agradecemos pela bênção que temos de participar nesta conferência, seja pessoalmente no centro de conferências ou remotamente pelos meios providenciados. Oramos para que Tu possas ajudar-nos a exercer a nossa fé, para que possamos ultrapassar os nossos desafios e também ter a fé para termos a determinação para fazer o que é certo. Agradecemos-Te pelo Teu maravilhoso Evangelho e também pelos nossos profetas vivos, em especial o Presidente Monson e a sua liderança. Agradecemos-Te, Pai, pelas Escrituras e pelo Livro de Mormon, pelo poder do sacerdócio e das ordenanças de salvação. Agradecemos pelos templos que temos e os que foram anunciados hoje. Em especial, Pai, agradecemos-Te pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, pelo Seu sacrifício expiatório e por Ele ser o nosso Salvador e Mestre a quem servimos. Por favor, Pai, dá-nos forças para que possamos sair desta conferência e não nos esquecer dos sentimentos que sentimos e que possamos também ter o desejo para arrepender-nos e de fazer o que é certo e melhorarmos e transformarmos as nossas fraquezas nas nossas fortalezas até que nos reunamos novamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da 187ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão foi providenciada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi oferecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.